Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, temos hoje um lançamento de um novo livro sobre arquitetura.
Exato. O livro se chama Arquitetura e Luto, na obra de Adolf Loos. O autor é Denis Joelsons. Esse livro vai ser lançado justamente hoje, a partir das 19h30, lá no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil, em São Paulo, e conta com um debate entre o autor e eu mesmo que escrevi a apresentação do livro. Então eu queria convidar o ouvinte e ao mesmo tempo explicar um pouco do que se trata, porque se trata de uma questão, acho que muito interessante para os interessados em arquitetura, em arte, em filosofia, porque Adolf Loos é uma figura crucial na compreensão do que se passou no campo da modernidade, na passagem do século XIX para o XX. Ele viveu aquilo que se chama de Viena fin de siècle, né? O fim do século na Viena, a mesma Viena de Wittgenstein, de Freud, de Karl Kraus, de Schoenberg, quer dizer, aquela Viena que trouxe ao mundo um pensamento e uma atuação também artística fortíssima, né? E Loos é esse arquiteto polêmico e, ao mesmo tempo, multifacetado e que escreveu textos fundamentais, como, por exemplo, Ornamento e Crime, né, que é um texto de 1908, que é uma catilinária contra a ornamentação, isso é, defende a ideia de que toda forma de ornamentação devia ser punida como um crime, e, portanto, em tempos modernos como aquele, no início do século XX, o ornamento seria visto como alguma coisa já imoral diante de uma produção industrial que se afirma. O curioso, no entanto, é que Loos depois nunca foi nem sequer interessado pela arquitetura moderna de Le Corbusier, Walter Gropius ou Mies van der Rohe, que desenvolveu, digamos, o princípio industrial propriamente dito. Porque a questão industrial para Loos está menos no elogio da indústria em si, ou na tábula rasa moderna, ou numa euforia com o maquinismo, mas muito mais na tentativa de conservar uma certa impessoalidade própria à indústria, mas que é herdeira da grande tradição artesanal europeia, isso é, o objeto impessoal contra justamente as tiranias da intimidade ou os exageros subjetivistas que imperavam tanto naquele momento histórico. Vamos lembrar que a corrente principal de arte e arquitetura naquele período era o Art Nouveau, que em Viena se chamava o movimento da secessão vienense, que trazia uma produção, digamos, extremamente subjetivista, fusional, de um design total, de uma ideia de que todos os objetos da vida cotidiana deveriam ser carregados de autoria e de subjetividade, desde a maçaneta da porta até o prédio como um todo, e os detalhes de piso e o papel de parede, né? Então é contra isso que o Loos se coloca. Então o que é curioso, e o autor, Denis Joelsons, trata isso muito bem, é que a defesa da indústria por Loos não é uma defesa da coletividade, como é para o modernismo, e sim do sujeito, mas do sujeito impessoal, a defesa de uma certa visão de sujeito. Com isso, digamos, abrindo esse caminho, Joelsons consegue mostrar como uma série de contradições a partir de Adolf Loos se mostram, são interessantes para nós hoje, porque Loos foi visto como um proto-moderno, segundo uma visão teleológica da história, mas ele mesmo nunca se envolveu com aquele modernismo. Ao contrário, ele esteve muito mais próximo das vanguardas dadaístas, por exemplo, ele projetou a casa de Tristan Tzara, né, e não dos construtivistas. De forma também muito interessante, várias décadas depois, Loos foi tomado como um paladino antecipador do pós-modernismo, dado o projeto iconoclasta que ele fez para o Chicago Tribune Hall. Então, na verdade, Loos é um alto personagem da cultura moderna, né, que não se encaixa em nenhuma das definições prévias, e daí o grande interesse dessa obra de Denis Joelsons, que eu tive a felicidade de apresentar, e estarei no debate com ele a partir das 7h30 no IAB.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.